Dentro de instantes, o Nome pela Verdade vai apresentar o noticiário. Essa miúda é linda.
Rádio Namib fala a verdade.
Namib fala a verdade, o campeão da informação.
Nossas cordiais saudações a todos aqui a esta hora nos acompanham. Pedimos que continuem ligados a nós para estar por dentro de todos os detalhes informativos que se seguem.
Noticiário.
Namib fala a verdade.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário Namib fala a verdade, edição de sexta-feira, 12 de julho de 2024, com os seguintes tópicos. Magistrados e sociedade civil no Namib defendem medidas preventivas como meio eficaz de combate contra a corrupção.
Prevenção e repressão da corrupção.
Autoridades marítimas de Moçambique despreocupadas com proliferação de embarcações na orla marítima da província. Juiz presidente do Tribunal da Comarca do Namib anuncia a implementação da Comissão de Menores, órgão jurisdicional.
Instituir a Comissão Tutelar de Menores.
No Cunan, a governadora diz que o setor turístico está no mar das dificuldades.
A dificuldade do turismo.
Líder da UNITA apela a ações para se reverter grave situação do país.
Reforma do Estado que despartidarize.
Somos a Rádio Namib Fala a Verdade, coordenação e supervisão de Armando Chicoca, edição de Ismael Pena, produção de Domingos Marques. Eu sou o Dino Manuel, com apoios do NAD e da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. A procuradora titular em exercício no Namib, Esvandra Sebastião Nunes, considera que Angola deu um passo significativo na luta contra a corrupção com a implementação de medidas legais e administrativas que vêm assegurando o cumprimento efetivo da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção com a aprovação recente da Estratégia Nacional de Prevenção e Repreensão da Corrupção. A magistrada do Ministério Público teceu estas considerações nesta quinta-feira em Moçâmedes durante o ato das comemorações dos 21 anos da Convenção Africana sobre a Prevenção e Combate à Corrupção.
Angola deu um passo significativo na luta contra a corrupção com a implementação de medidas legais e administrativas que vêm assegurando o cumprimento efetivo da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção com a aprovação recente da Estratégia Nacional de Prevenção e Repressão da Corrupção, isto no dia 3 de junho do corrente ano.
Para o padre Abel Kalanja, que dissertou o tema, atividade mais eficiente para combater a corrupção e a fraude no serviço público, especialmente é por meio das atividades de prevenção, transparência pública. Padre Abel Kalanja, durante o ato comemorativo dos 21 anos da Convenção Africana sobre a Prevenção e Combate à Corrupção. A proliferação de pesca ilegal na orla marítima da província atingiu níveis que preocupam as autoridades marítimas locais. Para inverter o quadro, a Direção Municipal da Agricultura, Pecuária e Pescas em Moçâmedes leva a cabo ações de sensibilização nas comunidades no sentido de regularizarem o exercício da sua atividade, segundo deu a conhecer o chefe de secção municipal da Agricultura, Pecuária e Pescas em Moçâmedes, Hamilton Tito.
Nas embarcações licenciadas no primeiro semestre de 2024, até o momento de 102 embarcações de pesca artesanal, com grande incidência nas comunidades da Praia Amélia, Porto Pesqueiro e Sacomar. Portanto, a Lucira também existe algumas embarcações, ainda não é o número que nós estipulamos, mas já começaram a dar bons passos. Entretanto, estamos também com alguma dificuldade que futuramente vamos combatá-la, que é o acesso da rede internet em função do pagamento no portal, que é as comunidades do Bamba e o Chapéu Armado. Mas no futuro breve nós vamos já ter acesso e vamos também poder residenciar naquelas comunidades. Em termos de recursos humanos, não temos qualquer dificuldade quanto a isso. É mesmo a questão da internet. Sabemos que as licenças são geridas no portal do município e é preciso ter algum sistema de internet para podermos licenciar. Mas tão logo a questão restabelece, nós vamos continuar a licenciar nessas comunidades que estamos com alguma dificuldade. Reitero que é o Chapéu Armado e o Bamba.
Durante o primeiro semestre do ano em curso, foram licenciadas 102 embarcações, número que considerou bastante irrisório.
Estamos preocupados com a proliferação de muitas embarcações que vêm de outras zonas e exercem a atividade aqui de uma forma descontrolada. Enquanto autoridade, nós estamos a fazer de tudo para que eles possam estar legalizados e exercerem a sua atividade de forma legal. Também temos o apelo pedagógico, nós trabalhamos com as comunidades, estamos sempre a apelar os riscos que eles têm de exercerem a atividade de forma legal. Nós damos palestras, damos seminários, metodológicos, capacitação, para que eles possam estar legal e exercerem a sua atividade tranquilamente. Que venham se licenciar e levam a vossa atividade com mais seriedade. As autoridades existem, então vamos evitar constrangimento contra a autoridade, porque o exercício da atividade de pesca sem o documento que o legitima considera-se uma infração grave. Portanto, não aconselhamos os armadores a verificarem por essas práticas menos abonatórias, porque isso depois tem repercussões extremamente graves.
Autoridades marítimas do município de Moçâmedes, província do Namibe, preocupadas com proliferação de pesca ilegal na orla marítima da província. O chefe de secção municipal da Agricultura, Pecuária e Pescas em Moçâmedes, Hamilton Tito. O juiz-presidente do Tribunal da Comarca do Namibe, Domingos Tingoma, anunciou recentemente em Moçâmedes a institucionalização para breve de uma comissão tutelar de menores, um órgão permanente e autônomo não jurisdicional, uma ação coordenada com o Gabinete de Ação Social, o Departamento de Combate à Delinquência Juvenil e o Instituto Nacional da Criança. Domingos Tingoma, que falava por ocasião dos 5 anos da institucionalização do Tribunal da Comarca do Namibe, clama pela criação de um centro de reeducação de menores.
Brevemente, em coordenação com a Ação Social, o Departamento de Combate à Delinquência Juvenil e o Instituto Nacional da Criança, instituir a Comissão Tutelar de Menores como um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional. A quem cabe, em estreita colaboração com a Sala de Justiça Juvenil, encaminhar os menores sujeitos à sua jurisdição e cooperar na execução das suas decisões. Clamamos pela criação de um centro de reeducação e recuperação de menores em conflito com a lei penal, com vista ao cumprimento das medidas de prevenção criminal. Caso contrário, uma vez atingidos os 16 anos de idade, os menores em causa terão o caminho aberto em direção aos estabelecimentos penitenciários, tal como, infelizmente, continuamos a assistir com impavidez e serenidade. Creio não ser este o caminho que queremos trilhar para Angola do amanhã.
O magistrado judicial advoga uma atuação expedita e especializada para fazer face aos desafios do mundo atual e à elevação da consciência jurídica dos cidadãos.
Perante os desafios do mundo atual, impõe-se a nós, juízes, uma atuação expedita e especializada. Com a implementação da Sala do Contencioso Administrativo, Fiscal e Aduaneiro, pretendemos não só cumprir com a deliberação do Conselho Superior da Magistratura Judicial, mas também em face da demanda processual que tem vindo a crescer e cada vez mais complexa, assim como a elevada cultura jurídica dos cidadãos, termos intervenção de juízes especializados na matéria e que se dediquem exclusivamente sobre um ramo específico do judiciário. Das pessoas coletivas de direito público de âmbito local e das empresas gestoras de serviços públicos de âmbito local. Responsabilidade extracontratual de natureza administrativa, fiscal e aduaneira. Impugnações em processo de contraordenações administrativas. Recursos em matéria de transgressões fiscais aduaneiras que hajam sido apreciadas em primeira instância pela autoridade competente. Recursos das deliberações do Conselho Superior Técnico Aduaneiro. Pedidos de intimidação da autoridade tributária para facultar a consulta de documentos ou processos e passar certidões em matéria fiscal e aduaneira que envolvam pessoas públicas diferentes.
Juiz-presidente do Tribunal da Comarca do Namibe, Domingos Tingoma, clama pela criação de um centro de reeducação de menores. Na província do Cunane, pouco ou nada foi feito desde 2020 para o desenvolvimento do turismo e a grande dificuldade residente na falta de recursos financeiros para sustentar os projetos do setor. A governadora local, Gertina de Dalelo, aqui revelou o facto à Rádio Pública Angolana, diz que o Orçamento Geral do Estado não acomoda projetos novos.
A dificuldade do turismo no Cunane é tão grande, quase que não foi feito nada até agora, mas a grande dificuldade reside mesmo na falta de recursos financeiros para sustentar os projetos que nós temos. Não temos o roteiro turístico, nada foi feito durante estes 4 anos desde 2020. O Orçamento Geral do Estado não acomoda projetos novos e o PIB foi cancelado em 2020 por causa da Covid-19 e os anos subsequentes não podíamos conceber mais projetos porque estávamos com o projeto PIM e com muitas obras não terminadas e não dá para conceber mais coisas enquanto não se termina outras e ficamos limitados e o setor do turismo, posso dizer que estamos mesmo em baixo.
Governadora Provincial do Cunene, Jardim de Dalelo, reconhece que nada foi feito no domínio do turismo. Líder da UNITA apela às ações para se reverter grave situação do país. Os pormenores desta notícia é com Manuel José, correspondente da Voz da América em Luanda, para o desenvolvimento.
O coordenador da Frente Patriótica Unida e presidente da maior força partidária na oposição socorreu-se de estudos e relatórios de universidades angolanas e instituições internacionais para aferir que Angola conheceu retrocessos enormes na vida social, económica e política por causa do que chama governação desastrosa desde 2017, altura em que tomou o poder no país, em substituição de José Eduardo Santos, o atual presidente da República, João Lourenço. Adalberto Costa Júnior apoiou-se em relatórios do SEIC, da Universidade Católica de Angola, do ano passado do Banco Mundial, da Freedom House, organização não-governamental norte-americana, e do Programa Alimentar Mundial da ONU, para dizer que a situação atual de Angola e dos angolanos agravou-se.
Metade da população vive na pobreza. No mesmo relatório, indica que o número de angolanos com fome aumentou para 10 milhões em 2024. A falta de água e a fome em Angola estão na origem da malnutrição que afeta milhões de pessoas. 1,58 milhões enfrentaram insegurança alimentar aguda em 2023.
O último ranking da Freedom House, instituição americana não governamental que acompanha o desenvolvimento da democracia e liberdades no mundo, considera Angola um país não livre, não democrático. Em 100 pontos possíveis, Angola obteve desastradamente apenas 28. A proeminência do Partido Estado sobre as instituições, o caráter republicano da Polícia Nacional e dos Serviços de Inteligência e Segurança do Estado está desvirtuada de forma sistemática, impondo sobre elas ordens superiores.
O coordenador da FPU e presidente da UNITA apresentou igualmente o que chamou de caminhos para solucionar isto.
Reformas políticas que permitam o desenvolvimento fortalecimento da democracia e Estado de Direito. Revisão da Constituição, que permita aos angolanos a eleição direta do Presidente da República e não atrelado à lista de candidatos a deputados. Reforma do Estado, que despartidarize a comunicação social estatal, que confira independência aos órgãos de administração dos processos eleitorais e despartidarize o sistema judicial, os órgãos de defesa e segurança, com maior realce para os serviços de inteligência e segurança do Estado.
Mas, para que se chegue a este desiderato, a Frente Patriótica Unida propõe movimentos de pressão, mas sempre dentro do espírito democrático.
Conclama as forças vivas da nação para que em conjunto se organize uma agenda comum visando os objetivos citados. Convida o Presidente da República a associar-se a esse esforço nacional. Disponibiliza-se a empreender ações de pressão democrática em concertação social para Angola encontrar o rumo adequado ao seu enorme potencial.
A FPU é uma plataforma criada em véspera das eleições, congregados na maior força partidária na oposição em Angola, com elementos de outros partidos políticos, elementos da sociedade civil e outras sensibilidades, para fazer face ao que se chamou na altura desafio de tirar do poder em Angola o MPLA, a partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Acabamos de apresentar o noticiário de Fala Verdade.
Verdade doi, mas liberta. Estamos juntos.
Noticiário Namib Fala Verdade. Imparcialidade e neutralidade assentam sobre um jornalismo responsável. Noticiário Namib Fala Verdade.
Nos despedimos por hoje, na promessa de voltarmos em outras ocasiões. Eu sou Edson Fela e este é a Rádio Online Namib Fala Verdade.
Acompanhe o espaço musical na Rádio Namib Fala Verdade.
Sebastião no beat.
Rádio Namib Fala Verdade. Rádio Namib Fala Verdade.